crentes, gol! Meu nome é Cristiano Machado e estou aqui com o Carlos Marchiorato, que se irrita fácil com qualquer coisa.
Olá, eu sou Carlos Marchiorato e estou aqui do lado do meu amigo Pepe, o cara que de tanto irritar a esposa dele vai ter que dormir hoje com uma esposa de calça jeans.
Olá, eu sou o Pepe, estou aqui do lado da Letícia. E Letícia, faz pica-pau?
Aqui é a Letícia Machado do lado do Cristiano e hoje eu vou fazer uma abertura porque eu tô muito irritado.
Olha só!
Estamos aqui novamente no Pod Crente, o podcast do blog dos Crentaços, pra falar hoje um podcast um pouco fora do padrão, falando apenas de coisas que nos irritam. Mas se você quer ouvir escrotização de igreja, aguarde até o final que vai ter.
Pergunto o seu nome, ela me diz que é João. Isso me dá.
A Crentaços Produções Subversivas apresenta PodCrente, o podcast do blog dos Crentaços.
Atenção, se você deseja pular os recaditos, avance o seu player para o minuto 17.
Como é que você está? Tudo beleza?
Beleza.
Hoje, para falarmos sobre os recaditos e as frescuras em geral que a gente fala, vou chamar um convidado especial pra gente, pode ser? Então vou ligar pra ele. Alô?
Alô?
Quem tá falando?
Quem tá falando é seu chefe, Henrique Serrat, que manda nessa bagaça.
Não manda nem na tua casa, rapaz, eu queria mandar aqui agora. E aí, meu querido, como é que está a sua força, cara?
Cara, minha força tá baixa.
Tá baixa. Cara, você é o desmotivacional em pessoa, mano. Mas então tá, cara, estamos te ligando pra você ajudar a gente com os recaditos do PodCrente.
Tá certo, Cris. Depois de ter me chutado, né?
Ah, para de viadagem,
de
mano.
De quinta, com certeza.
Para bem. De franguice. Você sabe que você é mais importante do que o Pepe naquela porcaria, né?
Não, mas o Pepe não conta, velho.
Então vamos para a leitura dos e-mails.
Estou aqui solito e espero o caldeiro. Mi coração desgarrado é F5 o dia inteiro. Não desprezes de blogueiro. Com tu pobre conexão, comenta, tuita ou e-mail, crentaços@gmail.com.
Recaditos, cabrão.
Esqueceu de abrir e-mail?
Muito bem, Letícia, vou ler, porque hoje a gente recebeu vários e-mails, comments, deu uma pancada de comments. Você achou que foram muitos comments ou poucos comments, Letícia?
Eu perdi, que comments eu
perdi. Você sabe o que a gente tá fazendo, né?
Cris.
Fala, Henrique.
Assim, eu tô dando uma olhada aqui, eu acho que foi pouco, mas porque vocês não falaram mal de ninguém, entendeu? Se tivesse falado mal...
É verdade, cara. Foi muito do bem. Mas não se preocupe, Henrique, porque nesse PodCrente, cara, eu determino em fé, cara.
Eita,
eu chamo a existência o comentário que ainda não é para que exista. Porque a gente vai escrotizar muitas pessoas aqui, cara.
É, porque no território 7.com.br, lá, tipo, a gente falou mal, chove de comentário. Fala coisa relevante e não aparece uma alma viva.
É, mas isso é típico, né? Mas...
Tipo assim, todo mundo acessa, entendeu? Porque a gente vê que acessou, mas comentário mesmo, ninguém deixa.
Bom, já que vamos começar a falar mal, vamos começar por um e-mail da Igreja Batista da Lagoinha, do Carlos Roberto, de 26 anos, de Belo Horizonte, que é publicitário. Ele diz no e-mail dele...
Olá, pessoas!
kkkk, tô de sacanagem.
Tá de sacanagem mesmo.
Olá, pessoas, é meu outro podcast.
Já começou errado, né, cara? Já começou pisando na bola, mas vamos ler.
Pessoal, que bom saber que mais pessoas pensam do jeito que eu vejo a Bíblia. Achei que estava em um mundo maluco e perdido, e dentro da igreja. É legal saber que vocês têm um pensamento crítico. É bem legal saber...
Ele tem problema sério ali na questão de produção de texto, né? Isso aí, para um publicitário, é um problema agressivo, né? A gente tem que verificar isso aí mais pra frente. Bom, continuando.
Saber que eu tenho onde escutar mais pessoas que tenha o humor do jovem...
Primeiro o cara fala do Paulinho e agora fala do Alexandre, mano.
É brincadeira, né?
Ah, mas
você
gosta dele.
Brincadeira.
Então tá.
Com a paz de Cristo no coração. Inclusive, depois de me desiludir com a igreja e quase sair, Deus me permitiu encontrar diversas pessoas que têm um pensamento assim como o de vocês. Aí estamos nos reunindo no centro aqui de BH, todas as quintas. E adivinha qual é o nome? Hã? Hã? Crentes de Quinta.
Ai, que
e ele fala com, já manda um e-mail pra ele aí, uma porcentagem.
Não. Inclusive o setor jurídico do blog já vai estar entrando em contato aí com o pessoal. Sim. O bispo Will CJC vai entrar em contato com ele. Enfim.
Só para dar uma sugestão, eu estou com uma dificuldade de encontrar os podcasts no blog. Acredito que vocês poderiam separar por categoria de fácil acesso. A navegação está difícil, ok? Mas é só isso mesmo. Que Deus continue abençoando vocês e que um dia eu participe.
Agora é hora de soltar aquela sonhar mais um sonho impossível.
Deitar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper.
Você acha difícil de encontrar ali, Rick? O que você acha? Você como profissional da vida, né?
Então, eu acho que como profissional web, Blogspot é uma merda, né? Mas assim, tem sim, a Japa de concordar comigo que é um pouco difícil de entender. Eu acho que nada mais pra gente botar um, sei lá, uma select ali pra o pessoal achar, buscar mais fácil. Ou então ele acessar o território7.com.br ou no nosso podcast, que lá o menu é bem mais interativo, entendeu?
Cara, tá bom.
Eu tô perdendo também que os nossos 8 podcasts,
sem como também deixar, né, selecionado. É, porque não tem nem cabimento de colocar os 8 podcasts em categorias, né? Porque daí são 8 categorias.
Não seria a categoria. A gente, quando eu digo colocar um select, que a pessoa clica na setinha lá e já aparece todos os posts, entendeu? Que ele clicou e já carrega o post direto pra facilitar, entendeu?
Então tá bom, então vamos seguir a orientação do Carlos, hein? É, eu vou derrubar ele a qualquer momento. Mas Letícia, você tem um comentário pra ler aí?
Vou ler aqui do nosso querido Fel Borges.
Fel Borges, o trollador profissional daqui, cara.
É um gorila mesmo, né?
O chimpanzé polar.
Quando eu for pra Flintória, eu tenho que conhecer esse trabalho. Valeu pelo fone, galera. Tirando isso. Tá ótimo.
Como assim tirando eu? É a mesma coisa de tirar o William Bonner do Jornal Nacional.
Ah, dá pra
tirar. Nossa, faz favor.
Eu só não entendi a matemática do Rabino. Dividindo 50 em 20 pessoas, dá 5 por pessoa. Aqui em São Paulo, essa conta dá 100. Mas sabe como é, né? Essa matemática do Sudeste é meio estranha.
50 por 20 dá 100? Foi isso que eu entendi?
Ficou. Certo, amor,
50 pessoas. É, mas eu só não entendi o que ele falou, que essa matemática do Sudeste é meio estranha. São Paulo fica onde? No Norte?
É, o São Paulo deve ficar na... sei lá onde.
É, em Curitiba fica...
Em Curitiba não fica... não fica... porque a Rosa dos Ventos do Brasil, ela tem 5 pontos, né? Tem Norte, Sul, Leste, Oeste e Curitiba. Meu comentário aí, Henrique Serrato.
Então, o comentário que eu vou ler aqui é o do Samuel Varela, aquele...
Grande Samuel Varela.
Grande Samuel Varela, comentarista assíduo do território7.com.br. Ele fala o seguinte, muito bom podcast. É mais um lindo, Samuel, não tanto.
É ótimo.
Aqui na minha cidade, são poucas as igrejas que trabalham nessa parte social. Mas vamos mudar esse quadro. A igreja que eu frequento já realizou o sopão algumas vezes, mas na maioria das vezes a gente realizou um louvor em algum lugar público e trouxemos uma mensagem, e logo após a mensagem, o sopão.
Sim, eu acho que é isso que fazem aí, não...
Não, na verdade aqui não é bem...
Não dá mensagem, né?
Na verdade isso é tudo que a gente fala mal.
Na verdade, exatamente o que a gente fala pra não fazer é o que ele faz.
É isso aí, não faça assim.
É porque o cara quer a comida, né, velho? Ele não quer escutar isso.
Exatamente. Né? Mas isso aí...
Pregação, né, velho? Isso,
é.
Daí ele, por ter ficado, o prêmio dele é a comida.
Se você tiver em dúvida de como que deve fazer o sopão, acessa www.crentaço.com, clica no podcast Podcrente do Sopão, e daí você vai saber como que faz.
Que é o 0006.
Exatamente.
Lá tá falando tudo mesmo. E eu lembro agora, vocês me refrescando, que vocês falam disso mesmo.
É, você viu só? Diferente do www.territorio7.com.br.
É, lesuação mesmo. A gente escrotiza mesmo.
Mas então tá, para as pessoas que quiserem mandar mensagens pra gente pelo e-mail, Letícia, qual que é o e-mail do blog?
De novo. Vai. Crentaço@gmail.com.
Podia mandar agora o Fred Mercury esganiçado com aqueles dentão pra fora cantando We are the champions. É a primeira vez que a notícia acerta de cara. Henrique Serrati, para as pessoas que quiserem entrar em contato com a gente através do Skype, qual que é o Skype do blog?
O Crentaços, apenas Crentaços.
Se a pessoa digitar Crentaços, apenas Crentaços lá, não vai achar. É apenas a palavra Crentaços, né?
Apenas a palavra Crentaços.
Exatamente.
Claro, de novo, mesma coisa.
Twitter, e o Twitter é arroba Crentaços também.
Exatamente, o Twitter é
arroba Crentaços. Não indico seguir, não indico.
Eu indico seguir sempre, porque sou eu que escrevo. Então, siga arroba Crentaços, adicione Crentaços no Skype e mande e-mails para crentaços@gmail.com.
Se quiserem mandar e-mail de voz.
E-mail de voz, se você quiser fazer. Inclusive, o Jean, do Prosa de Crente, mandou um e-mail de voz para a gente colocar no microjabá, Letícia. www.prosadecrente.blogspot.com. Pega agora o microjabá do menino.
Go, crentes, go! Aqui quem fala é Jean Correia, e eu quero convidar você para conhecer o meu blog, o blog Prosa de Crente. São vários textos, vídeos e imagens sobre vida cristã, igreja, liderança, músicas, humor, críticas e opiniões, e mais um monte de baboseira. Confere lá. O endereço é prosadecrente.blogspot.com. Um abraço a todos e uma beijoca estalada nos meus queridões Letícia e Cristiano Machado. Valeu!
Muito bem, depois do micro jabá que a gente fez pro Jean do Prosa de Crente, Letícia, além disso, temos mais uma coisa pra falar. Qual que é o assunto do podcast que vai sair agora?
Coisas que me irritam.
Exatamente, são coisas que me irritam. É, e por coincidência, hoje, no dia 28 de março, aniversário do Melhoranza e aniversário do Caio Stolf, não sei se vocês sabiam, uma coisa inacreditável aconteceu, Letícia e Henrique Serrati. A gente conseguiu colocar Clarice Lispector com dois S no Trend Topics Mundial, Brasil!
Brasil!
Entre aspas, com dois S's.
Exatamente, de novo, Fred Mercury entra com tudo, cantando esganiçado o Yard Chico. Inacreditável, Letícia, que eu e o Ariel Waldo Jr. começamos a zoar a galera e colocar, porque tipo assim, as pessoas colocam Clarice Lispector em tudo no Twitter. E daí eu comecei a fazer umas frases nada a ver, assim, coloquei lá, nunca precisei citar Clarice Lispector. Clarice Lispector. Daí ele mandou uma lá, pague o aluguel, seu Madruga, Clarice Lispector. E começou nessa sacanagem, todo mundo zoando, e Clarice Lispector com dois S's, porque já era, tipo, pra dar uma zoada nas pessoas.
É, pra perceber que era Clarice Lispector tão falso quanto...
Quanto as citações, exatamente. E pasmem, Letícia, no final da tarde, quando eu entrei nesta casa que agora dentro... E pasmem, Letícia, no final da tarde, quando entrei nesta casa que eu estou agora, as pessoas estavam me xingando de analfabeto no Twitter, Letícia! Epic, epic, epic win trollada, Letícia. Brasil inteiro. Fala pra ela o que é epic win trollada, Henrique.
Epic win seria mais ou menos o que o Chris fez com o Lucas.
Entendi.
Então é isso, Letícia. Só que em vez de ser com o Lucas, foi no Brasil inteiro. As pessoas me chamando de analfabeto. E as pessoas bravinhas. Aqueles intelectualoides, Letícia, que a gente falou no Podcrente. Aqueles especialistas. Todos brigando porque eu tava falando Clarice Lispector com dois S's.
Agora todo mundo tá tentando o Podcrente pra entender.
Agora todos os... toda a juventude tipo assim que começou a me xingar, eu quero dizer pra vocês, vocês são uns burros. Desde o começo eu sabia que Clarice era com C. E mais legal do que isso, Letícia, e mais legal do que isso, hoje de manhã eu profeticamente tuitei, foi um ato profético, né? Eu profeticamente tuitei uma frase que diz assim: ainda bem que burrice não mata. Aliás, ainda bem nada, que pena que burrice não mata. Em homenagem a essas pessoas, segue então a música de Quem É Esse Jegue pra todos vocês. Henrique Serrat, mais alguma coisa pra falar, cara?
Depois dessa linda música aí, eu não tenho mais nada pra falar, né?
Então, Henrique Serrat, muito obrigado pela sua participação especial no Podcrente.
Patrocinada pelo território7.com.br.
Exatamente, eu vou meter um toda vez que você falar isso. E muito obrigado pela sua participação. Quinta-feira nos vemos. Aliás, nessa quinta-feira não, mas quinta-feira nos vemos no Crente de Quinta, né? Porque você é um crente de quinta categoria.
Sou de quinta categoria.
Exatamente, não todas, né? Todas as que eu posso, né? E um grande abraço, passar bem, muito obrigado, cara.
Valeu, um abraço pra Japa, um abraço para as barbas trançadas e um beijo pra franga do Pepe.
Letícia, mais alguma coisa pra falar?
Não, mas não.
Então diga tchau pro Henrique Serrat e depois diga tchau, Japa.
Tchau pro Henrique Serrat. Tchau, Japa.
Ninguém é esse Jack, ninguém é esse Jack, ele quer me matar.
Então agora, galera, para falar sobre um assunto que não é um dos assuntos mais falados no Podcrente, mas que com certeza vai dar muito pano pra manga, as coisas que mais me irritam na vida. E daí, Letícia, quais são as coisas que mais te irritam na vida?
Me irrita sempre começar perguntando as coisas pra mim. Sabe, essa mulher, eu sempre...
As últimas começaram comigo.
Mas sempre no meio tem uma.
Fala aí, Letícia.
Na verdade, Letícia, na posição de âncora do Podcrente, eu tenho que tirar o corpo fora. Então, mas fala aí, Letícia. Hoje nós somos um podcrente que tem uma pegada diferente, não é tão crítico, tão
ou não, né?
Ou pior do que os outros. É o mais escrotizador.
A gente porque... não sabe como é que vai terminar, né?
É verdade. Esses dias eu até coloquei no Twitter, né? Se você for gravar um podcrente, não convide malucos pra equipe.
Exatamente.
Cada gravação é uma surpresa.
É.
Então fala aí, Letícia. Diz uma coisa que te irrita pra gente começar a conversar sobre isso.
Antes de começar, eu queria falar uma coisa. Se você é uma dessas pessoas que a gente vai comentar sobre você, não fique tão irritado. Porque as pessoas são diferentes e você, infelizmente, vai ser uma dessas pessoas que vão ser criticadas, né?
Isso é verdade.
Porque depois, né, vem aquele papinho. Ah, vocês falaram disso, falaram daquilo.
Cara, essa questãozinha de freinho social me irrita muito, cara.
Cara, então já é uma das primeiras coisas.
Começou agora. Esse negócio de freinho social. Ah, não, mas veja bem, eu falei isso, mas eu não quis falar. Não quis.
Claro que quis.
É que você fala assim.
Quis e pronto.
Uma coisa que irrita pra caramba, que eu acho lamentável.
Deixa eu ver essa cara agora.
Aí fazendo lamentável. Aí fazendo lamentável.
Você fala um negócio que ele é geral, que serve pra um monte de gente, e tem gente que toma as dores.
Fica magoado.
Isso é irritante mesmo.
Cara, lamentável.
Então tá, então já que a Letícia tirou. Manda aí, Letícia.
Comigo? Então tá, fiz uma lista de coisas que me irritam aqui.
Nossa,
pelo menos que ela dá uma folha 4.
Ela tem dois lados. Não tem tudo isso. Mas eu comecei uma coisa que me irrita e que o Cristiano faz.
Eu tinha certeza absoluta que ia começar, o meu nome ia ser muito citado nesse lugar.
Pessoas que acordam felizes, pra mim é irritante.
Cara, Cara, então dá licença que eu tenho que cumprimentar o Cristiano, cara. Porque, olha, brincadeira, cara, de manhã cedo eu também acordo meio humorado. Aliás, eu acordo sacaneando a minha esposa, cara.
É disso que ela se irrita. É do humor matutino, né,
cara? Eu não suporto pessoas que acordam feliz.
Então conta o testemunho, Letícia. Não. Por que você não gosta de pessoas?
É um testemunho, na verdade.
Porque se for cedo, então, acabou com o meu dia. Porque acordar cedo é um terror. E daí a pessoa acorda brincando, sabe? Você não levantou ainda, você não acordou. E ela tá brincando, ela tá puxando a coberta, ela tá rindo. Não ria de manhã, caramba. É irritante. Mas tudo bem. É, foi a primeira coisa.
Cara, posso falar um negócio sobre esse assunto?
Pode.
Vai lá. Meu, desculpa, amor, mas eu vou ter que falar de você agora.
Caraca, mano. Como. Deixa só antes de você concluir, eu falei pra Letícia, vamos convidar as esposas do Pepe e do Carlos, porque eu não queria ficar sozinho nessa.
Ah,
muitos divórcios poderiam surgir, cara, como fruto desse podcast, então é melhor não. Dá o testemunho aí.
Não, pior que casal, cara, não tem como, né? Você vai ter exemplo de tudo quanto é lado. Mas eu lembro quando eu tinha acabado de conhecer a Rosângela e a gente trabalhava pro mesmo lado, assim, eu tava morando bem perto da casa dela e a gente ia cedo pra trabalhar. Então eu ia pra casa dela, tomava café com ela e a gente ia trabalhar. Isso às 7 e pouco da manhã. E ela me recebia, eu entrava na casa dela, ela quieta. Tomava café e ela quieta. Eu entrava no carro já conversando, falando um monte de coisa e tal, e ela quieta.
Continuando o papo do dia anterior, na verdade.
É, mais ou menos isso, assim.
Como se tivesse dormido, né?
Isso. Mais ou menos, assim, 15 minutos depois, ela começava a dar uma relaxada e começava a conversar comigo. Mas teve um dia que eu achei isso muito interessante, porque a gente tava indo e tal, daqui a pouco ela para: Carlos, como é que pode? Como é que pode o quê, Rô? Cara, como é que pode você pegar, acordar falante desse jeito? E brigou comigo.
Eu odeio sua alegria.
Meu, exatamente. E até agora ela tá mais acostumada, assim, mas eu acordo de manhã e, cara, se eu tiver alguém pra conversar comigo, vai escutar mesmo. E ela se irrita com isso.
Eu de manhã cedo, quando eu acordo, normalmente eu tenho por hábito de virar pra minha esposa, e a Rica tem um sono muito leve. Quando eu viro, eu olho pra ela, normalmente ela abre o olho. E eu começo a cutucar ela e falo: amor, amor.
Nossa, amor, achou quebrado.
Amor,
dedo.
Você tá acordada já, amor? Amor, amor. E ela fica quieta, ela só resmunga, né? Ela fala: amor, você tá brava, amor? Eu tô sentindo teu tom meio carregado, amor.
O pior é o cara que fica, amor, né, dando aquele... Amor.
É isso, amor. É isso que eu faço.
Quer comprar um pica-pau?
E uma família inteira.
Nossa, família inteira de pica-pau.
Quer comprar um pica-pau?
Cara, isso...
Daí ela chega pra mim e fala assim...
Isso é irritante.
Não, eu não tô brava. Por que você tá falando então comigo desse jeito? Você tá brava assim? O que que tá acontecendo? Você tá,
cara,
chateada,
mas é que,
comigo?
Mas é que o Pepe, cara, eu já passei muito tempo do lado do Pepe. Ele tem um dom, cara, de cavar.
Eu irrito, cara.
A irritabilidade das pessoas, cara. Tipo, o cara é um explorador da irritabilidade.
O Pepe parece que não dorme, não
eu
parece?
Eu sou a prova de fogo, cara.
O Pepe parece que não dorme quando ele dorme. Porque, eu não sei, sempre que a gente dormia lá em casa, ele dormia, ele acordava de manhã, já tava acordado. Eu não sei, era
não,
muito esquisito.
É que, na verdade, eu sou uma pessoa bem ativa.
Era muito esquisito.
Imperativa?
Eu acho que sou ligado nos 220, velho.
Mas essas miseráveis dos rockers estão esgotando com a minha paciência.
Tem um negócio que me irrita, é supermercado.
Ai.
Cara, supermercado,
cara,
é de encher o saco. É de encher o saco.
Em específico, fila ou escolher as coisas te irrita?
Não, eu vou te dizer duas coisas que irritam, tá? Uma foi até a sugestão da minha esposa. Amor, te amo, tá?
Agora, depois
eu vou ter que melhorar muito agora. Não, uma coisa que irrita, assim, a Rosângela, é quando você tá andando e vem aquela pessoa por trás e que dá com o carrinho no calcanhar. Cara, isso é de matar. Dá vontade de pegar, olhar a pessoa assim, dar na cara. Daí você é obrigado a olhar assim e falar: não, não foi nada.
Eu já dei no cantanhete muita gente.
É o tal do freio social, cara.
É o freio social.
É maldito freio social, cara.
Cara, mas eu vou dizer uma coisa. Passei um bom tempo, digamos, praticamente passei o meu dia inteiro na casa do Cristiano. E a gente ia direto no supermercado próximo da região ali. Toda vez que a gente ia, ele chutava meu pé, fazia eu tropeçar. A gente pegava...
Não, mas ali era propósito, né?
A gente via que esse cara fantasiado, uma vez um cara fantasiado de feijão, mas parecia uma teta de nega. A gente ficou do lado do cara infernizando o cara, lembra?
Tirou fotografia com o tetão ali também.
Sério?
Se eu tiver a fotografia da teta de nega, eu vou mandar aí.
Não vou mandar.
Não, mas supermercado E tem uma outra coisa de supermercado que parece, pra mim, assim, é algo que chama. Cara, eu tô indo pra fila e daí acontece, assim, três coisas básicas. O cara que tá na minha frente dá pau no no cartão dele, daí tem que chamar o fiscal e você emperra ali, e você vê que a fila que tava do lado começou a andar rápido e
isso
você fica...
Ah, mas acontece
é
Murphy, comigo também.
Mas isso é Murphy, né?
É, não, Lady Murphy. A outra é você pegar e tá ali, acabou o papel daquela praga daquela impressora.
E da impressorinha fiscal, né? E isso. Já vê que tá a 500 quilômetros de papel já saíram ali e ela não trocou ainda. Você fica de cara.
Não, e acaba...
Esse papel, moça, vai
e acabar. Olhando aquela... E acaba com você,
tá
meu.
Olhando aquela tarja vermelha já faz um tempo já, umas 3 compras que já passaram quilométricas com aquela faixa vermelha na tarja, né? E deixa aquela coisa.
A última é a mais crítica, assim. Eu tô na fila, vem aquele pessoal, eles vão tirando todas as coisas dentro do carrinho, colocando em cima da esteirinha pro caixa. Ele vai enchendo o outro carrinho. Ele pega, paga, sai e deixa o carrinho ali na tua frente.
Ai, cara, mas deixar o carrinho tem coisa pior, cara.
Meu, eu já...
Coisa pior pra contar.
Cara, eu já briguei, eu já empurrei carrinho no calcanhar da mulher que tava na minha frente. De raiva, cara.
Barraque mercado.
Não, eu tenho que admitir que eu me irrita demais.
Mas, ó, negócio de carrinho, cara, é pior o seguinte. Quando a pessoa, eu não vou citar o nome, mas ela participa do Podcrente.
Ah, lá vem.
É do sexo feminino.
Ó, vem andando, né? E aquela galera vindo atrás. Ela, porque a Letícia, mano, ela tem o dom, cara. Ela fica autista no mercado, mano. Ela só consegue olhar rótulo, mas nada, mano. E ela larga, mano. E às vezes o cara vem vindo assim, tipo assim, cara, não tô nem aí, sabe? É o tal do... Se não fosse o bendito freio social, cara, o cara de trás dava aquela porrada no carrinho e continuava.
Eu não tenho freio social. Se eu quero chamar o carrinho no meio do caminho, eu tenho.
Não, isso aí não se chama freio social. Isso aí é desatenção aguda.
Mas eu acho que você me deixou assim, de tanto que você fica me criticando.
Olha só.
Toda vez eu tenho que cuidar, porque eu tenho que pôr o carrinho no cantinho, tenho que olhar, porque se ele ficar...
Pô, mas vem gente vindo atrás! Você gostaria de...
Só contornar!
Eu só contornar não, Letícia, pelo amor de Deus!
Olha lá!
Vamos lá então, Pepe. A conversa não tá indo pro bom caminho, vamos...
Próximo. Miseráveis dos rockers estão esgotando com a minha paciência.
Pepe, fala uma coisa que te irrita demais.
Né? Cara, ficar com fome, cara, me irrita demais. Cara, aliás, cara, eu viro um monstro com fome, cara. Sono não me preocupa, cansaço não me preocupa. Agora a fome, cara, eu fico insuportável. Sinceramente, quando eu tô com fome, eu arranjo briga à toa. A minha esposa fala pra mim, ó, vamos passar em algum lugar pra você comer. Porque, entendeu, quando você começa a chegar perto da hora do almoço, se eu ainda não comi,
a glicose tá baixando.
Começa a baixar a glicose, eu fico extremamente irritadíssimo. Mas eu arranjo, teve uma vez que eu tava mal-humorado, que a Rika olhou pra mim assim, ela deu um sorriso, eu olhei pra cara dela e eu fiquei com o sorriso dela, falei, por que você tá sorrindo pra mim?
Ficou aquele dia, cara. Tá olhando o quê, palhaço?
Ela olhou pra minha cara e falou assim, não, mas... Eu olhei, eu mesmo, na hora, eu vi a situação e falei assim, não, vamos parar em algum lugar pra comer que eu não tô me suportando. Entendeu? Mas é de praxe. Eu com fome, eu fico quieto pra mim não ofender ninguém. Então, gente, e se junta as duas coisas? Hora do almoço, um trânsito lento...
No ai. Mercado.
No, não. Hora do almoço, com um trânsito lento, eu fico maluco, velho.
Caraca.
Eu fico maluco, cara. Não, mas daí, cara, eu abro o dicionário e solto a orelha inteira
de palavrões
pra pessoa que tá na frente no trânsito.
E se o cara acordou bem humorado de manhã, é pior ainda. As coisas que mais me irrita, cara, é uma coisa que eu conheci lá no Japão. E o nome disso é especialista.
Especialista.
É. Porque o especialista não é uma pessoa que estudou pra conhecer aquilo. Por exemplo, o Carlos é administrador de empresas, é um especialista na área. O Pepe, né, é um enfermeiro, é um especialista no cuidado da saúde. A Letícia é uma cientista da educação, é uma especialista. Agora, quando um vagabundo, cara, leu uma revista Veja, cara, e acha que entende tudo, mano, dá vontade de matar de pancada.
Cara, isso deixa ele muito irritado,
cara,
de verdade.
Cara do céu, cara.
Perfeito, cara, que eu pensei a mesma coisa hoje. Eu falei, cara, eu vou comentar isso daí, cara.
Porque, olha, toda a base cultural do cara tá na Veja.
Não, cara, a base cultural do cara tá baseado na Veja e no jornal Hoje, cara. Então,
pra acabar.
Cara, porque daí, ó, quando eu tava lá no Japão, tinha muita gente que tava há mais tempo do que eu lá, não vou citar nome, porque a pessoa pode estar ouvindo agora, né? Ah, vou falar também, é a irmã da Letícia, que eu já tinha ouvido, cara. Se lasca, vou largar meu freio social também agora.
Não faça isso.
Cara, ela tava lá alguns anos a mais,
Cara, mas tudo, tudo. Sabe o que quer dizer tudo? Aprendi com um pastor amigo do Carlos que tudo em grego quer dizer absolutamente tudo.
Exatamente.
Cara, ela sabia tudo, cara. E qualquer coisa que eu fosse falar, né, de Japão, se eu falasse assim, ah, pô, lá na cidade tal, dá pra gente comprar tal coisa mais barata. Ela fala, não.
Não é assim.
Em tal lugar, uma vez eu estive lá, 15 anos atrás, e era muito mais barato. Cara, isso me irrita demais, cara. Me irrita demais, tipo assim, o cara querer usar a sua experiência, a sua intelectualidade, a sua seja lá o que for, pra passar por cima das pessoas. Porque você vê que experiência, no caso, é a única coisa que a pessoa tem, cara.
Deixa eu te contar, então, um testemunho da minha vida.
Manda.
Eu tive uma namoradinha.
Você conheceu? E eu conheci ela. Posso falar o nome?
Não, não pode. Talvez não seja essa daí que você tá pensando. Que ela
teve mais,
a mãe dela era
uma
pessoa...
Se a treta é com a mãe, eu sei quem é.
Irritante, cara. A mulher, cara, era simplesmente, cara, me desculpe o termo, uma bruxa. Porque é o seguinte, ela implicava comigo por questões financeiras, porque ela achava que a filha dela, que era uma dondoquinha, não podia estar com
um ferrado na vida,
um pé rapado na época, que
coitado,
nem eu.
Coitado, um polícia.
Exatamente.
Na época, viu? Na deixa claro, né?
Na época.
Porque agora casou, né? Claro. É dizimista, né?
Exatamente. Oh, aleluia. Chebara. Oh, meu Deus. Enfim. E simplesmente, quando ela vinha falar comigo, ela vinha com um papo, assim, todo esotérico, coisa e tal, porque ela seguia essa vertente de doutrina.
Ela era crente, né?
Não. Nessa época ainda não. Ah, entendeu? Tá. Nessa época, né, ela tinha recém saído daquela religião
Macumbaria.
Que fala... Não. Ela tinha recém saído daquela religião que fala muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Daí o que aconteceu? Ela chegava e ela tentava falar essas coisas pra mim e eu falava assim, ah, me desculpe, mas isso vai contra o que eu acredito. E ela olhava pra minha cara e falou assim, um dia você vai entender. Cara, irrita demais quando a pessoa trata você como se você fosse uma pessoa que não evoluiu bastante ainda, cara, pra entender o que ela tá falando.
Você tá na fase da meba ainda.
Não, cara, é um lance tipo gnóstico, né? Gnóstico, não sei. É o cara assim, você não compreendeu.
Você ainda não compreende, você ainda não é evoluído. Você
jovem
não
gafanhoto. Jovem gafanhoto, você ainda não
evoluiu. Pequeno 14, né? Alguma coisa assim. Gente, mas me irritava demais aquilo, cara. Porque ela praticamente relega você a um cidadão de segunda classe, né?
Exatamente. Uma casta de segunda classe.
Essa é a intenção,
classe.
De que é um especialista.
Ainda bem que isso...
A um Dalit.
Isso só acontece nas outras religiões, né? Na tua, não.
Isso que
não,
eu ia te não, falar não. Agora. Carlos, e quando isso acontece dentro da igreja, cara, de matar,
dá vontade,
cara,
de pegar...
Dá vontade, cara, de tirar o sapato 752 da Vulcabras que eu uso no culto.
Olha,
e bater com o salto na cara do vagabundo, mano, porque é muita escrotidão fazer um troço desse.
Tem gente que nunca leu a Bíblia e quer falar pra você versículos, quer te ensinar a ser crente.
Versículos decorados.
Não, até decorados. Tudo bem, quando o cara vem... Mas o problema é esse climão de, sabe, de... Essa hierarquização da sabedoria, sabe?
Saber.
Você...
Não é só saber, cara.
É, não sei se é saber, mas talvez o título que o cara diria seria esse. Não é de saber, mas é o que o cara explicaria pra gente. Quando o cara vem com esse papinho de... Não, você ainda... Sei lá, cara, isso acontece muito. Me desculpe quem tá ouvindo o PodCrente e é pentecostal, mas isso acontece demais nas igrejas pentecostais. Do tipo assim, não, você não tem intimidade com o Espírito Santo tanto,
cara,
assim.
Isso,
cara,
isso é terrível.
Cara do céu, o cara é um segundo Espírito Santo, né? Pra esquadrinhar o meu coração, cara, e saber se eu tenho intimidade ou não, ele tem que ser um outro Espírito Santo.
Né? E quando você pega, por exemplo, vou te dar um exemplo, coisa que a gente fazia. Cara, vamos lá pro Largo da Ordem pra evangelizar hoje? Ah, não, isso não é muito a minha praia. Eu sou... meu ministério é ministério
profético,
teu chamado pra tal coisa. Quer dizer que você evangelizar, você não faz. Não. Eu sou levita, eu sou não sei o quê. E é o especialista. Exatamente. É o cara especialista.
É o especialista crente.
É.
Pepe já viveu em uma igreja cheia de especialistas.
Oh, glórias, bons tempos.
Aliás, todos vivemos,
todos,
né?
Mas eram especiais.
Acho que o Pepe,
na verdade, uma coisa
ele tem uma coisa a mais. Porque...
Na verdade, uma coisa que me marcou demais, cara, naquela época foi justamente a época que eu comecei a ler, entendeu? Que comecei a ler
livros... Foi alfabetizado nessa época.
É, mais ou menos nessa época. Porque, na verdade, é o seguinte, eu tinha como base a leitura da Bíblia, única e exclusivamente a leitura da Bíblia, fora isso, literatura mesmo, que eu tinha lido, só literatura de vestibular, né? Uhum. Machado de Assis e...
Um Beijo no Asfalto.
Exatamente, Um Beijo no Asfalto. Esses aí, sabe? Morte e Vida Severina, esses aí. Daí, de uma hora pra outra, eu comecei a ler. Lógico, evidentemente, a gente sempre começa, a gente não tem a
ainda o tato pra ler nessa época, né? Então você acaba escolhendo...
Na verdade, é igual quando você se alfabetiza mesmo. É, você, cai
você
ali,
acaba escolhendo... Exatamente.
Você cai o que o povo manda você ler.
É, você lê qualquer coisa. Tanto que eu comecei com Rebeca Brown. Entendeu?
Meu Deus do céu. Tanto que
é uma história... Caraca, gente, já, não, hoje eu sou convertido e tudo mais. Hoje já tá... A minha vida já foi mudada. Jesus Cristo já entrou no meu coração e já mudou a minha vida. Mas na época eu comecei com Rebeca Brown, coisa tal, isso.
Pá. Se emocionava.
Nossa,
eu chorava.
Saía olhando nas esquinas das ruas.
Exatamente, né? Saía, nossa, cara. Saía com o olhinho santo, né, cara? Colocando truco da canto, né? O olhinho santo. Daí, beleza. Daí, lá pelas tantas, cara, eu comecei a mudar a visão e comecei a ler outros autores. E eu cheguei e comecei a ter dúvidas. O que o autor vinha e trazia de novidade, eu comecei a realmente assimilar aquilo. Comecei a falar, nossa, mas é isso? Ou é aquilo? Ou é aquele outro? E comecei a trazer para as irmãs da igreja pessoas que eu considerava extremamente sábias. Até que chegou uma irmã que eu comecei, acho que eu dei dúvida demais pra cabeça dela, sabe? Que ela olhou pra minha cara e ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim...
Você lê demais.
Hein?
Isso mesmo, cara. Ela olhou pra mim e falou assim...
Você lê demais. Lê demais. Lê demais.
O quê, rapaz?
Na época eu fiquei assim, sem saber o que fazer, né, brother? Eu olhei e falei assim, pois é.
E por que ela falou isso?
Porque eu tinha... Porque eu questionava certas atitudes, entendeu?
Questionava.
Exatamente, eu questionava certas atitudes dentro da igreja que iam, digamos assim, contra o que eu tava lendo. Vários autores citavam, entendeu? Eu não entendia certas coisas. Por exemplo, por que uma pessoa que já tinha um pecado confesso, entendeu? Ela precisava e necessitava ficar de banco, entendeu? Digamos assim, pra mim, no meu entendimento na época, era uma punição dupla.
Nem
entendeu?
O banco eu entendo, imagina.
Exatamente, ela chegar e falar assim, não, eu perdoei, mas eu já confessei ao senhor e confessei ao pastor, ou seja...
Não tô liberado?
Exatamente, teoricamente eu tô liberado desse pecado, eu já confessei a duas pessoas, inclusive, já confessei ao senhor, que é o mais importante, e eu já confessei a minha autoridade, a autoridade sobre a minha vida, a autoridade maior sobre a minha vida, teoricamente, entendeu? Então não tinha por que ficar de banco por conta disso, não tinha por que a pessoa, digamos assim, ficar 30 dias sentado num banco,
cara,
só pra isso.
E se eu te falar que tem igreja que pega, se fosse católico, seria excomungado. Mas dentro da igreja evangélica, simplesmente tiram do quadro de membros da igreja. Fazem reunião pra tirar o cara de membro da igreja.
Cara, que tenso. Não, e pior de tudo o seguinte, infelizmente, na época em que eu participava dessa igreja, eu me tornei uma pessoa extremamente legalista. Inclusive, digamos assim, dando uma, digamos, de bonzão, às vezes até... em cima do Cristiano.
Várias vezes.
Exatamente. Insuportável. Eu me lembro na época, gente, que eu devo ter perdido vários amigos, cara. E os que ficaram...
Só ficaram os verdadeiros.
Exatamente.
Eita,
eita.
Eu devo ter perdido vários amigos por conta disso, cara. Sabe? Porque isso fica com aquela síndrome, que hoje é uma coisa
aquele
que eu detesto.
Ranço.
Aquela síndrome de Ned Flanders. Flanders! Always room for one more in the Flanders clan. Tá ligado? Aquela coisa, sabe? Que você fica, ai, meus ouvidinhos. Ai, eu não posso falar tal palavra. Porque tal palavra não condiz com o vocabulário cristão. Ah, porque eu não posso ter tal pensamento, porque tal pensamento não condiz com o pensamento cristão.
Eu não posso ter tal pensamento, é tenso, cara.
Cara, não, é tenso. Não, você
cria uma cadeia, né?
Não, exatamente. Você cria uma cadeia mental.
É. O duro é que daí é assim, você fica irritado por causa dos especialistas e você acaba quase se tornando especialista também.
Exatamente.
Né? Exatamente. Você foge do especialista e você se torna um mega especialista, né?
Daí você começa a irritar outras pessoas, cara.
E isso é extremamente irritante, cara, porque, sinceramente, hoje eu vejo, eu que sou cristão, teoricamente, eu vivi tudo isso daí, eu entendo todo esse caminho, eu entendo todo esse viver da pessoa e tudo mais. Isso me irrita quando uma pessoa vem fazer comigo, entendeu? Isso me irrita quando a pessoa olha pra minha cara com aquela cara assim de reprovação e fala, misericórdia,
ainda
falar
não compreendeu.
Tua palavra. Exatamente.
É, só que eu acho que o meu minha maior birra dos especialistas é, e até uma vez a Letícia me falou isso, assim, de tanto ser chato contra os especialistas, eu acabava me tornando sendo um especialista em especialistas. Entendeu? E todo mundo que eu olhava, não, esse é especialista esse em tal coisa. É não, o Carlos coisa. É especialista nisso.
Era irritante.
Era irritante, eu me tornava irritante, cara. E daí, é claro, você só consegue olhar o erro dos outros, né, cara? Mas então, especialista é um erro que me dói no coração. E se eu estiver sendo especialista com alguém que está ouvindo aí, me perdoe.
E me avise, né?
Me avise, ver. Manda uma tweetada em DM, por favor.
Posso falar?
Pode.
Não, cara. Cara, isso me irrita tanto. Cara, tem um negócio que me irrita pra caramba, meu. E assim, eu sei que vou acabar pegando no calo de muita gente, mas são aqueles playboyzinhos que colocam o som no último volume. Isso quando eles não compram aquela Saveiro, uma caminhonetinha e colocam o som pra fora do carro. Eu acho ridículo isso, meu.
Eles acham que são dono do mundo, né?
Não, e sem contar é o seguinte, né? Daí você tem que é obrigado a escutar aqueles corny music, né? Daí você tem que escutar Leandro e Leonardo, escutar Vitor e Léo, esses caras aí, porque
cara,
o cara só escuta
não,
isso.
Vocês ainda não viveram o que eu vivi.
Olha porque, especialista.
Porque eu andava... Porque...
Olha o especialista.
Síndrome de especialista.
Olha lá, pera lá. Eu andava patrulhando a cavalo, porque para alguns que não sabem, eu faço patrulhamento a cavalo como fiz durante muito tempo, patrulhamento como policial militar a cavalo. E eu, a cavalo, eu patrulhava e passava aqueles carros em alta velocidade, você daí não podia pegar e fazer nada, como é que você vai correr atrás do carro com um cavalo? Com aquela musiquinha do...
Ele senta, senta. Eu sei que senta.
Oh, lady.
Senta no cavalo só pra levantar o rabo.
Senta no cavalo só pra... muitas vezes pra ele.
E o Cristiano, toda vez que eu chego aqui na casa dele, que ele consegue se lembrar, ele canta essa música. Não, pra
tinha
mim.
Uma época que o Pepe dormia todo final de semana lá em casa, cara, e ele usava meu computador direto pra falar com a Rika lá no Japão. E eu coloquei, cara, pra startar, cara, quando ele ligasse com ele sentar!
Você que senta! Cara, que música irritante! Cara,
mas o pior erro do Pepe foi ter me contado isso.
Olha só.
Em trânsito é uma coisa que me irrita, é você, o cara não dá passagem quando você tá dirigindo, sabe? Mulher no trânsito já é tenso, né? Porque eu acho que cara...
Mulher no trânsito me irrita.
Nossa, mulher, o cara que deu a carteira pra mulher me irrita.
Mas eu acho que olha sacana, porque o homem olha e vê se a mulher fala, vou sacanear.
Ah, não é assim não.
Não. É,
não. Então, é porque você só dirige em Curitiba.
É que na verdade, talvez você como mulher, você tenha essa paranoia coletiva que a mulher tem,
não
que
é
tudo
paranoia.
Tá perseguindo ela.
Não é paranoia.
Ela acha que a aranha tá indo atrás dela, a barata tá indo atrás dela, inseto tá indo atrás dela, que a cobra vai vir picar ela e que os homens estão perseguindo ela no trânsito.
É verdade. Mas estão.
É paranoia.
Mas estão, olha lá.
Ouviu?
É fato.
Olha lá, ó.
E tem uma coisa muito louca aqui em Curitiba, não sei se é o resto do Brasil assim, pode até
não, nada no resto do Brasil
um recado,
é como Curitiba.
Uma mensagem falar se é.
Comparação é só com a França.
Exatamente, dá pra comparar bem com a Finlândia.
Se você der sinal aqui em Curitiba falando que você quer entrar, o cara vai e avança mais ainda, que é porque pra você não conseguir entrar. Porque ele pensa assim, pô, é uma corrida.
Uma pressãozinha, gente.
Eu acho que ele acha assim, é uma corrida.
Ah, botar uma emoção na vida,
ela vai entrar na minha frente, vai ganhar a corrida.
Mas é que assim, ó, por exemplo, o pessoal de São Paulo fala que você deu sinal, beleza. Aqui acontece assim, lá em São Paulo, lá no Brasil, as pessoas...
lá no Brasil.
Você deu o sinal, você tá avisando pro cara que você vai entrar. Aqui em Curitiba, você deu o sinal, você tá implorando pro cara pra ele te deixar passar.
Essa cara, é isso! É isso mesmo! Você tem que pedir quase, por favor, cara, deixa eu passar.
Você tem que olhar pra trás e fazer cara de choro.
Exatamente. O ideal mesmo é você dar o sinal, colocar as duas mãozinhas de sinal de prece pra fora do carro.
Não, e quando você pega e tá numa avenida que tem duas pistas e você tem um infeliz que fica no meio. Ele fica no meio, cara. Da hora que você pega, tira pra direita pra tentar passar, o cara pega e vem na tua frente. Você vai pra esquerda e o cara vai pra esquerda de novo.
Não, isso é o cara que ele tá tipo Mad Max, né, cara? Ele não pode deixar você passar.
Exatamente.
O cara tem que se derrubar.
Não, a competição aqui nessa cidade é impressionante.
É impressionante.
Cara, se você nunca dirigiu em Curitiba, venha fazer um test drive aqui. Você vai sair e tá rapidinho.
Duas coisas que você vai aprender: a dirigir perigosamente e a sair com um monte de multa. Porque em Curitiba,
fácil.
Deus o livre.
Outra coisa no trânsito que me irrita demais, cara, é porque o cara que tá na minha frente, ele sempre anda devagar.
É verdade.
Cara, ele sempre fala isso.
Cara, é uma irresponsabilidade, cara, dar carteira de motorista pra esses caras que andam assim, cara. Porque sempre, cara, o cara, eu posso estar, cara, onde for, cara, pista de terra, cara, posso estar onde for, cara. O cara da minha frente, cara, ele vai devagar.
É muito legal quando ele troca de pista, daí a outra pista anda, daí ele fica mais bravo ainda.
Isso é bizarro. Porque é igual fila, cara. Você anda na fila, você sai da fila, ela começa a andar, você fala, putz, devia ter ficado, você volta e ela para.
É bem isso mesmo. Cara, e no trânsito acontece direto isso, né? Não, tem um negócio no trânsito também que é de encher os pacová. É quando você pega assim, você tá com aquela pressa. Você tá lá tranquilo, na boa, você quer estacionar e você não encontra nenhum lugar pra estacionar em Curitiba. E tem que pagar aquela porcaria do estar. E daí quando você pega e vai estacionar, a hora que você encontra um lugar, não tem nenhuma periquita pra vender aquele bendito passe.
Tem que explicar por que é periquita.
Porque ela se veste de verde.
Que ela fica todinha de verde.
Cara, é impressionante. Daí assim, você deixa o carro lá.
Você, né, vai comprar, porque você na hora vai, que você volta, ela passou.
Ela passou e já te multou.
É.
Daí já era, Inês morta. Foi até logo. E daí eu pra você regularizar, agora é só na URBS.
Eu acho que é uma coisa interessante pra gente delimitar bem essa questão de irritar ou não irritar.
Nossa, cara,
a gente vê ficar com essa questão dos opostos, né? Digamos, agora eu vou até defender essa questão, que agora, como a gente falou de mulher, daqui a pouco vai vir um monte de
cara, eu só falei de mulher pra vir bastante comentário.
Exatamente, vai vir um monte de ouvinte do sexo feminino, um monte de ouvinte e mulher que vai chegar e vai falar, não tem nada a ver, porque eu dirijo bem, bidilim,
toda aquela prove, então prove.
Exatamente, né? Então, os dois opostos, eles são ruins. Se por um lado o homem, normalmente, ele é insensato, ele, digamos, pega a frente, dirige de uma maneira desregrada e achando que o carro cabe onde às vezes não cabe. Por outro lado, a mulher também, o que irrita na mulher é esse excesso de zelo que ela tem, entendeu? Essa coisa de eu só vou sair nessa rua, só vou virar à direita ou à esquerda nessa rua quando não houver carro nenhum passando.
Exatamente. Quando essa via rápida expressa estiver parada, eu atravesso.
Exatamente. Aí não adianta, cara.
Ah, para essa mulher.
Não, e o trânsito atrás fica um horror atrás dela, entendeu? Então, às vezes a pessoa pode falar assim, não, mas isso daí, exército de zelo, não é ruim. É ruim porque não deixa o trânsito de trás fluir.
É, talvez se todo mundo, no mundo inteiro, tivesse o mesmo excesso de zelo, talvez desse certo.
Sim.
Mas como são alguns elementos isolados...
Eles atrapalham o trânsito.
Exatamente. Né? Às vezes sim e não, né, cara?
Exatamente. Uma vez um amigo meu falou assim, certas gentilezas no trânsito, elas não deviam existir, né? Certas gentilezas,
você já reparou que de vez em quando você pega um cara na tua frente que ele dirige o Fiat Uno dele como se tivesse num Volvo N150? É, cara, ele faz a volta, ele faz aquele balão pra fazer a volta.
Só falta fazer Exatamente, ele reduzir. Ele dá aquela reduzida, né?
Cara, impressionante como acontece isso em Curitiba, meu. É aquela coisa assim, deu sinal, mas ele faz aquele balão, você tem que esperar o cara passar, porque se você for reto, você vai dar na porta, bem feliz, cara. É impressionante.
Você percebe que o Carlos é bem magoado.
Não, e a gente
o trânsito em Curitiba me irrita.
Trânsito irrita. Mas eu vou dar uma de especialista agora, que eu aprendi a dirigir no Japão. Cara, lá funciona.
Não, é o que eu tava falando, sabe? No Japão tudo é melhor que no Brasil, cara. É igual curitibano. No Curitiba tudo é melhor que no resto do Brasil.
Excesso de zelo não é errado. Se todo mundo souber fazer direito.
Mas não foi isso que eu falei agora 2 minutos atrás?
Não.
Foi.
Isso não te irrita, Letícia?
O quê?
Quando a pessoa chega e...
Isso me irrita. Olha, sempre faz isso comigo.
Uma característica do Cristiano que eu acho, cara, irritante. Eu acho um sarro, cara, mas eu acho que deve irritar a Letícia Paca.
Ah, vem.
É que toda vez que, que ele fala alguma coisa errada, a Letícia corrige ele. Aí ele pega a frase da Letícia e fala, pô, mas foi isso que eu falei. E a Letícia fala, não, você falou tal coisa, não, quem falou isso foi você. A Letícia fica sem saber o que falar e fala, para de ficar fazendo eu parecer uma louca.
Isso não me irrita, isso é legal.
Mas me
irrita. Se o Pode Crente fosse coisas que eu adoro, seria isso.
Cara, ele faz isso direto.
Sabe uma coisa,
cara,
que irrita? É que ele gosta de me irritar. Isso é o pior de tudo.
Não, Letícia, mas isso chama-se casamento.
Não. Uma coisa é casamento, uma coisa é a pessoa tem prazer em ver outra.
É mórbido.
E ele e a Sarah fazem isso comigo de uma forma perfeita.
Até a filha agora tá entrando na história.
Porque ele ensinou ela a fazer isso desde que ela é muito pequena.
Olha
ele
só.
Se juntam contra mim.
Não, mas a Bíblia ensina ide e fazer discípulos.
É. Olha só.
O primeiro livro da Sarah, quando ela começou a ser alfabetizada, foi o Príncipe.
O Príncipe para crianças.
Na verdade, é o seguinte, ela leu também um livro que é uma versão do Cristiano, do Pai Rico e Pai Pobre.
Exatamente.
Como que é o nome do livro,
Seu
Cristiano?
Pai Malandro, Pai Trouxa.
Olha só.
Na verdade, a Letícia comprou o Pequeno Príncipe pra Sarah e eu falei, não, vamos trocar isso aqui. E dei do Maquiavel pra ela e tá tudo certo.
Não, mas ele faz isso mesmo, é irritante.
Não é, não.
É.
Olha só. Foi o que eu disse, é assim, né? Não para!
Miseráveis dos rockers estão esgotando com a minha paciência.
Então tá bom, vou fazer, vou falar uma coisa que me irrita demais. Talvez você que tá ouvindo aí, se você faz isso, eu te odeio.
Olha só.
Porra, meu.
Isso me irrita muito.
Ah, eu até sei.
O que que é, Letícia?
Comer de boca aberta.
Exatamente.
Olha só, cara.
Cara, se tem uma coisa que me irrita por demais, cara, nessa vida, cara, é conversar com uma pessoa enquanto ela come.
Olha.
Porque enquanto você come, cara, você deixa a outra pessoa falar, não é? E isso quando é você tá comendo, o camarada fala. Cara, já tive vários momentos na minha vida,
não
cara.
Foi, agora eu tô comendo um salgadinho aqui, mas eu queria apresentar a minha opinião.
Cara, é disso que eu tô falando, mano.
Olha só.
E o cara que fica mastigando assim, ó.
Então...
Não, devo,
cara do devo céu.
Você vê que ela é obrigado a ver aquela coisa só ela virar pastosa, né?
Exatamente.
Na tua frente.
Você
vê
o princípio da digestão ali, na tua frente, né?
Quando no início do meu casamento, a Rei, que ela algumas vezes ela cara, fez isso, cara. Aí, cara. E eu olhei pra ela.
Isso tá indo pro ar,
eu
mano.
Olhei pra ela e falei assim, mas foi só no comecinho, porque daí logo em seguida eu já dei aquela escrotizada geral, né, cara? Olhei pra ela e falei assim: deixa me adivinhar, é carne que você comeu agora? Ela olhou assim, como é que você sabe? Eu falei que eu tô vendo. Tadinha, cara. Daí ela começou a ouvir que ela, no começo ela se forçou a comer de boca fechada em determinadas circunstâncias, quando era estrancada, às vezes com gripe, alguma coisa. Digamos, certo, foi isso que aconteceu na época. Consegui agora resolver, né, amor? Te amo, beijo.
Rapaz, vai ter calça jeans nova lá na casa dele.
Cara, mas já teve vezes de eu ir trazer gente aqui, gente que era sobre a nossa liderança, assim, na época que a gente vivia, né, numa outra igreja aí. E daí veio uma moça aí pra gente dar um conselho pra ela e tal, tava com vários problemas, área sentimental, não sei o que. Daí ela sentou ali e a gente tava comendo. Na hora que ela chegou, vamos comer junto, vamos. Cara do céu. Era uma menina, cara. Uma menina de, sei lá, 20 e poucos anos. Ela começou a comer daquele jeito asqueroso. É a única palavra que eu tenho pra definir, cara. Ela comia. Daí ela começou assim: pois é, Cristiano. Eu queria. Cara, que angústia, cara. Você tem que olhar pra ela. Cara, eu tremia, cara. Eu suava. E a Letícia tava do meu lado, ela se divertia.
É coisas que irritam, mas é prazeroso. O Cristiano tá, fica numa situação e eu sei que ele tá bravo.
Olha
eu
só.
Sei que ele tá irritado, então eu olho com aquele sorriso.
Ó, o que eu falei agora há pouco? Só. Não é irritar a Letícia, é casamento, mano.
Isso é casamento.
Casamento puro.
É muito legal. Você sabe que ele tá se consumindo e eu fico olhando pra cara.
Cara, eu não
dele.
Consigo, mano. Se eu tiver, se algum dia, cara, eu for na casa de vocês e vocês comerem de boca aberta, cara, eu saio da mesa, cara. Eu falo, vou ver televisão.
Desculpa,
se você que está ouvindo aí, algum dia me convidar pra almoçar na tua casa, fale pro seu pai, pra sua mãe, não comam de boca aberta. Eu não consigo ver isso.
Olha só.
Miseráveis dos rockers estão esgotando com a minha paciência.
Coisa irritante. Pessoa que não tem o mínimo de noção e conhecimento das coisas tentando ser intelectual, cara. O intelectualoide, cara, sabe? Uma vez eu tava na fila de banco.
Pagar de intelectual, conhecido.
Uma vez eu tava na fila de banco, cara, pra pagar uma conta lá qualquer, whatever, não sei. E daí eu tava parado, uma senhora da minha frente puxou a conversa, o que é raríssimo aqui em Curitiba, né? Não devia ser daqui, ela, certo?
As duas não devia ser, porque uma puxou e a outra continuou.
Exatamente. E ela chegou pra mim e falou assim: pois é, demora, né? Eu falei, pois é, né? Daí ela falou assim: o senhor trabalha do quê?
Ela puxou conversa com você.
Ela chegou, olhou pra mim e falou assim: pois é, o senhor trabalha do quê? E eu tava dando aula na época, eu falei assim: eu sou professor. Aí ela olhou pra aquilo e falou: professor, né? Já vou ter que mudar todo o meu linguajar, né?
Claro.
Ela olhou assim e viu todo aquele pessoal trabalhando, aquela fila enorme, e falou assim: mas essa montanha de papel aqui, essa fila aqui é uma democracia, né?
Uma democracia.
Eu olhei demora, assim, porque demorava.
Demora a democracia.
Demora,
tá certo, é?
Eu olhei e falei assim: eu não sei se ela quis falar burocracia, eu não sei se ela quis se referir à questão de demorar por democracia. Eu só falei assim: é, pois é, senhora, é isso aí.
Cara, tem um negócio que eu acho bacana. É você pegar e ligar pra call center e ser atendido pela URA.
URA?
URA.
É aquela moça que trabalha
no call center. É.
Olha só.
Daí assim, você acabou de ser atendido. Diz que um para tal coisa. Diz que dois para tal para outra. Diz que três para não sei o quê. E quando você vê, você já entrou em tantas camadas que você perdeu quase 5 minutos para você perguntar quando que vem o sinal da tua TV de novo. Cara, é de encher o saco.
E eu que sempre esqueço os números do que eu queria, daí eu...
Caramba, isso é tenso também.
Droga, vou ter que começar tudo de novo.
Não, é terrível. É terrível. Cara, detesto call center quando tem atendimento automatizado.
Não, mas só que entre nós então, né? O call center em si já é de gesso, né?
Não, é uma coisa pra irritar.
Não, porque ele foi feito justamente... Exatamente. Se você tá ouvindo o podcast...
Antes de reclamar, porque eles não querem realmente resolver
você
nada.
Você que tá ouvindo pode ganhar, não sabe disso, aquele jeitinho deles falarem é pra isso mesmo.
É pra irritar. É
pra te incomodar.
Cara, e se eu te contar que tem igreja que tá adotando isso? Diz que um, se você quiser falar com o evangelismo. Diz que dois, se você quiser falar com a secretaria.
Tá capaz.
Para possessão demoníaca.
Tô falando sério,
se
cara.
Se você estiver daí você liga no 8, né? Possessos de Exu Caveira, diz que um. Possessos de Pomba Gira, diz que dois. Se você não sabe...
Não chegaram nesse nível ainda, mas eu acho que vai chegar, cara.
Ih, se eles ouviram isso aí, eu vou fazer.
Se você estiver possesso de uma legião, aguarde na linha.
Cara, mas
no
eu
momento,
tô...
todos os nossos exorcistas estão ocupados. Cara, aguarde.
Só que na boa, eu não tô de sacanagem, cara. Tem igreja que tá adotando URA pra ser pra hora que você liga pro telefone da igreja.
Não querem que o fiel peça nada, velho.
Mas isso aí pula lá pro podcrente de igrejas SA, né? Até onde esse institucionalismo é uma ferramenta pra beneficiar o cristão e até onde isso é uma ferramenta para atrasar a vida do cristão. Se em algum momento, se você estiver falando diretamente com a parte, sei lá, burocrática da igreja, até pode ser que... Não, em nenhum momento vai ser.
Não,
cara,
não,
acho
não.
Que
não.
Esquece, igreja, o resto é resto.
Miseráveis dos rockers estão esgotando com a minha paciência.
Cristiano, uma coisa, vou fazer uma pergunta para você. Esse tempo atrás você escreveu, quer dizer, algum tempo atrás você escreveu um texto. O nome do texto era O Seu Classe Média. Irrita ou não irrita, cara?
Ai, cara!
Pensa bem que você vai falar, amor.
Cara, esse foi o texto que eu mais gostei, cara. Olha, na verdade, só. Não foi bem um texto, foi um vídeo. Eu só coloquei um testículozinho ali, né, cara? Uma coisinha
minúscula.
Mínima. É, uma coisa japonesa, assim.
Olha só.
Pessoal, cara, ficou... Pessoal, não. Duas pessoas se irritaram demais e o restante, quase todo mundo que seguia o blog na app, veio zoando e tal, porque aquela crítica ali não era a você ter condições financeiras ou não ter, ou, tipo...
Não era o fato de você estar enquadrado ou não no classe média.
Isso. Cara, então, a crítica não era ter grana ou não ter grana. A crítica era a ter aquele pensamento pequeno de classe média.
É um estado de espírito.
Exatamente. Não é, cara, você ter condições de pagar TV a cabo, ter condições de pagar escola particular, colocar teu filho na natação, colocar teu filho no inglês, colocar teu filho no francês. Não, isso não é o problema. O problema é você ter aquele sentimento de quem não tá nesse mesmo nível é inferior a você. É o mesmo problema da hierarquização dentro da igreja, que a gente já falou várias vezes. O meu problema não é a igreja estar hierarquizada no sentido de organização. O problema é você fazer com que essas pessoas que estão em posições sejam melhores do que as outras.
Mas eu acho que não é só isso.
E mais ou menos o que o áudio, né, o que a música do cara fala é isso. Fala assim, o cara tá vivendo a vidinha medíocre, mediana, classe média dele e esquece que tem o resto do mundo inteiro, entendeu?
É que tem uma cultura classe média que irrita, né?
No Brasil.
Tem, vamos ser sinceros.
Na verdade, o que me irrita na classe média, na verdade, é isso. Esse clima de estratificação. De falar que tem gente inferior. Porque o cara que... Né? Então entenda, você que tá ouvindo esse podcast, quando eu falo classe média, eu não tô dizendo que a pessoa não pode ter as coisas. Se você for pensar na questão de grana, de repente eu mesmo posso estar incluído dentro da classe média.
E você tá pior que tá.
Entendeu?
Não, você cara, tá. Não, nós não, estamos aqui.
Não, nós estamos. Se você for olhar hoje, agora falando sério, hoje se a gente for...
Ah, antes era brincadeira.
Até agora era sacanagem.
Ah, desculpa.
Vai lá, continue, vai.
Não, é que você tava querendo sacanear, mas deixa quieto.
Isso me irrita também.
É que hoje, dentro do conceito de classe média, muita gente, graças ao que aconteceu nos últimos anos, subiu de classe.
Sim.
Hoje são considerados classe média. Por quê? Porque o poder aquisitivo aumentou.
Mas é muita gente hoje, né?
Não, hoje muita gente tem. Agora, a grande questão é mudar de mentalidade ou não?
É, porque a partir do momento que a pessoa ascende de classe, ela devia ascender também de pensamento, vislumbrar coisas maiores, pensar, digamos, de uma outra maneira, evoluir no raciocínio, evoluir no modo de pensar, no modo de agir, no modo de, sabe, no modo de se portar, no, sabe? Agir de uma maneira mais condizente, digamos assim, com a questão da ascensão de classe dela. Sei lá, é como a gente viu na...
Não, eu ensinei pra Sarah hoje, quando nós estamos falando de seres humanos, não de máquinas. As coisas não funcionam bem assim, meu amigo.
É mais difícil.
Claro, muito mais.
É, então, mas na verdade, o grande problema dessa... Então, quando eu digo classe média, eu não tô falando de quem tem...
Dinheiro, quem está na classe média.
Exatamente.
Ou não.
Eu tô falando desse pensamento medíocre. Aquele pensamento medíocre do cara que vai no mercado e quando a caixa que tá lá ganhando 400 por mês e tá com aquela cara emburrada, o cara acha que tem que descontar toda a frustração classe mediana dele em cima dela, entendeu? É aquele cara que quer de uma maneira ou de outra subir na vida, ele quer ser melhor do que qualquer outra pessoa que esteja na frente dele. Não, é aquele cara
que pensa assim, eu estou pagando o teu salário.
Não, exatamente.
É o cara que fala, eu estou pagando o teu salário, cara, que
é o
mais
classe média.
É o cara que até agora há pouco
tava... Eu tô pagando, eu tenho direito, eu tô pagando. Eu tô pagando, é bem classe média.
Na verdade, assim...
Exatamente, falar eu tô pagando me irrita, cara.
Ele tem um sentimento de frustração tão grande, porque até agora há pouco, ele era o cara que recebia esse tipo de pensamento.
De tratamento,
exatamente. E daí agora ele quer tratar. Cara, isso é irritante demais. Ele trata as pessoas da mesma forma como ele era tratado.
É como reproduzir a desgraça que ele vivia.
Exatamente.
Ele, agora que ele podia, digamos... Por isso que eu tô falando essa mudança de pensamento, transcender. Agora que ele podia, digamos, transcender o pensamento dele e não fazer isso daí, e ser melhor e acabar com esse ciclo vicioso, ele repete. Faz a mesma coisa. E, gente, isso me irrita profundamente. Entendeu? Porque se for parar pra pensar, se eu agisse dessa maneira, se eu, digamos, me portasse dessa maneira com alguém, eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que o que é muito mais rico, que tem muito mais condição financeira do que eu. E tampouco sou melhor ao que tem menos condição financeira do que eu. Entendeu? Não sou, entendeu? Não sou melhor do que ninguém. Lógico, a gente chega e tira sarro a respeito de, digamos assim, que nem tava falando agora sobre a questão do erro de português, coisa e tal. Mas são coisas que irritam a gente, porque irritam o nosso ouvido de uma maneira ou outra. Mas não que isso aí seja motivo pra pisar em alguém, entendeu? Pra chegar uma pessoa e falar assim, eu sou melhor, eu faço isso, eu faço aquilo em cima
e sabe,
de você.
Sabe o que me irrita mais ainda? Mais do que tudo isso que vocês falaram?
O quê?
É quando isso se manifesta dentro da igreja. Porque isso. Quando você tá falando de uma sociedade corrupta, capitalista, igual que a gente vive, eu não diria que tá tudo bem, mas eu diria natural. Mas quando isso se manifesta dentro de uma comunidade que deveria ser pautada pelo amor, pautada pela devoção, pautada pela empatia, você olha pra uma situação dessa, eu já vi gente humilhar, tipo, tia da limpeza, assim, dentro da igreja. Daí você fala assim, porra, a mulher ali ganha, sei lá, quanto que devem ganhar uma tia da limpeza aí, um salário mínimo, 500 e poucos reais, mas mesmo que ela ganhasse, sei lá, meu, o que for, você não teria o direito de falar pra ela, não, mas eu tô te pagando.
Você tá falando da tia da limpeza. Agora, eu tenho um exemplo que eu passei, que eu vi na minha frente, que eu achei, assim, extremamente idiota. É o cara chega dentro do pátio da igreja e tá lá um monte de irmãozinho servindo no estacionamento, ajudando o pessoal a se organizar. E o cara chega com o seu carrinho importado ou com o seu carrinho novo, né? E dá uma de arrogante em cima daquele cara que tá ajudando você a estacionar.
Exato.
E ele nem sabe que, às vezes, esse cara que tá ajudando a estacionar é dono de uma empresa que poderia perfeitamente comprar a empresa desse mala.
É qualquer... Tá servindo.
Que tá servindo. Então, assim, ó, o cara dá uma de prepotente em cima de pessoas que estão ali...
Que entendem o cristianismo melhor que ele.
Exatamente.
Compreenderam.
Exatamente. Falei, cara, eu tô aqui pra servir. Não interessa se eu tô limpando o chão do banheiro ou se eu tô no estacionamento, seja lá o que for. Eu tô tratando você com respeito, por favor, me trate com respeito também.
Esses miseráveis dos rockers estão esgotando com a minha paciência.
Cara, mas mudando um pouquinho de assunto, sabe um negócio que pra mim me irrita pra caramba? E isso aqui foi em comum consenso com a minha esposa. É quando você chega em casa, depois daquele dia de calor em Curitiba, que é abafado, que não venta nessa coisa. Daí você vai na geladeira, vai pegar aquela água gelada pra matar a sede.
Tá
e
vazia.
A garrafa tá gelada e vazia.
Ai.
Cara, isso... Isso é tenso, velho.
Isso é pior do que tratar mal na igreja.
Ah, aconteceu hoje aqui em casa.
Não, me diga, atire a primeira pedra, aquele que nunca passou por isso.
Não, cara, e quando você pega o congelador, abre, puxa aquela caixa de sorvete, quando você abre é feijão congelado. Pior ainda, mano.
Top word aqui, bom.
Esses miseráveis dos rockers estão esgotando com a minha paciência.
Tá, mas e daí, galera? E as coisas que irritam a gente dentro da igreja? O que, que vocês acham?
Ó, vou começar falando. A Cristiane deve até saber. Primeira coisa, amor, o que me irrita na igreja? Olhar pro seu irmão do lado.
Cara, essa é clássica. Era a primeira na minha lista aqui.
Diga pro irmão do seu lado, você é importante pra Jesus.
Nada contra Olha quem faz, inclusive porque o Cristiano já fez. Eu já vi ele pregando e falando isso. Eu falei, amor, por que você fez isso?
Eu não sei, foi um momento de fraqueza.
Foi um momento de fraqueza, eu não resisti.
Eu acho que tem aquele momento, assim, que você pega, por exemplo, o pastor tá lá, acabou o louvor. Então, assim, ó, diga pro teu irmão, assim, como o nosso pastor fala, né? Ó, o papai vai te pegar de jeito. É aquela coisa, assim, pra dar um incentivozinho. Fala, cara, presta atenção no que eu vou falar. Mas depois, durante a pregação, ele interrompeu várias vezes. Fala, olha, fale tal coisa pro teu irmão. Agora, fale tal coisa pro outro, pra não fazer acepção de pessoas.
Ah, me desculpe, Carlão, mas até
acho
esse começo
nem nessa,
me irrita.
Cara, eu também me irrito.
Eu me irrito, porque é, sabe o que é? O máximo de interação, até vi não sei quem foi isso essa semana, o máximo de interação com uma igreja te permite fazer é essa. Olhe pro cara do lado e fale a frase que eu tô falando, pedindo pra você falar.
O pastor deveria falar assim...
Seja um papagaio.
É. O pastor deveria falar assim, não olhe pro teu irmão agora enquanto estiver pregando, mas depois do culto, converse com ele.
É, mas é uma coisa... É.
Entendeu?
Que vem mais irritante ainda. Vai lá dar um abraço. Diga
um abraço afetuoso nesse cara que você nunca viu na tua vida. Que vem há 20 anos na mesma igreja e você nunca cumprimentou daquele abraço gostoso.
Não, você já reparou assim, que é bem isso que você falou. Daí você fica lá 10 anos frequentando a mesma igreja, a pessoa passa na tua frente toda hora, e daí naquele dia ele pega e dá um sorriso pra você assim, ah, eu te amo em Cristo.
Ah, isso é assustador, cara.
Isso dá três tipos de medo.
Seremos
cara.
E o pessoal
muito...
que se trata por amado, por amada, por querido, por querida.
Ah, eu chamo os outros de queridão, mas é...
Não, mas queridão, olha a diferença. Olha a diferença, fala assim, oh, não, querido.
É o cara quem fala mole, cara. Quem fala mole na igreja, mano.
Achei que...
Nossa. Tem uma cantora gospel famosa que fala mole.
E dessa música tem que imitar ela.
Cara, aquela vozinha infantil, mano. Imita ela aí, Pepe.
Eu não vou imitar ela. Vamos dar uma salva de palmas pra Jesus.
Eu queria pedir pra você, meu irmão, minha irmã.
Cara, eu acho muito nojento, cara. Mas isso é uma coisa particular, cara. Se a irmãzinha, se você que tá ouvindo aí, fala mole.
A irmãzinha tá ouvindo. Se a irmãzinha tá te ouvindo.
Parabéns pra você, mas eu acho muito nojento.
Miseráveis dos jogos estão esgotando com a minha paciência.
Uma coisa que me irrita na igreja é o crentês.
Ah, o idioma do evangélico brasileiro.
Essa língua inventada por uma comunidade que ninguém mais entende. Ninguém fala.
Que é pra se diferenciar, né?
É
o que tava falando de hierarquização. Pra se diferenciar.
E daí tem umas palavras que são irritantes.
Viram chavões, assim.
E a primeira é, que eu nunca tinha ouvido na minha vida e ninguém nunca mais falou, que é o tremendo. O que é tremendo?
Tremendo é quando tá com frio.
É tremendo, irmão.
Eu não consegui até hoje identificar essa palavra. Vocês voltam no retiro, a pessoa fala, foi tremendo. Pensando, será que isso é bom ou ruim?
O que isso quer dizer exatamente?
É esse crenteza entre a igreja e menina.
Fiquei tremendo de medo de escutar aquele monte de besteira lá. Não, mas tem um negócio também que me irrita pra caramba nessa conversa mole que o Cristiano tinha falado. É quando você pega, tem o convívio com as pessoas. Como a gente tá conversando agora. O cara tem um tom de voz normal e tal. Mas na hora que ele vai falar das coisas do evangelho, quando ele vai orar, ele coloca assim...
Ah, é verdade.
Aquela entonação de voz. E daí assim, meu irmão, eu quero falar pra você. Eis que te digo.
Oh, cara, eis que te digo é...
Esse é pra acabar, meu.
Eis que te digo é lei de qualquer mensagem divina, né? É. Sempre começa com eis que te digo, né?
Não, mas tem um negócio que eu coloquei, eu coloquei no post esses dias atrás. E eu achei interessante, porque é a história de uma irmãzinha de uma igreja. Que ela tava preocupada porque a filha tinha desaparecido e não sei o que e tal. Ela foi pedir oração. Ela foi pedir oração e tava lá, né? A igreja inteira reunida e não sei o que e tal. Daqui a pouco levanta uma irmãzinha no meio do povo e ela fala assim: irmã, eis que te digo, eu não sei onde que tá tua filha, mas eu já mandei os meus anjos irem procurá-la. Ela vai aparecer.
Caraca, Deus, não sabia?
Cara, desse jeito. Cara,
meu
então assim, ó,
Deus.
Isso é uma coisa irritante, meu. É você pegar, querer falar por Deus, coisa que não tem nada a ver. E sem contar a entonação de voz. Aquela coisa assim, sabe? Parece que você tá entrando numa nuvem de santidade, assim, de tanto que a pessoa se santifica naquele momento.
Eu acho que esse tipo de tendência, digamos, de falar desse jeito, ele vem muito nessa questão do crentez que a gente criou por tanto tempo, né? Esse dicionário brasileiro crente, entendeu? Digamos assim, de falar o... sempre falar o eis que te digo, inventar a entonação, falar... O é tremendo, acho que é até mais novo agora, né? O é tremendo, ele vem junto com a vertente do tá ligado.
É.
Tá ligado, irmão?
Eu acho tremendo é mais antigo.
Tremendo é mais antigo?
Tremendo é bem mais antigo.
Porque quando eu tirava sarro de crente, quando eu era criança, os crentes já falavam isso.
Sério? Porque, na verdade, isso daí eu só comecei a ouvir de uns tempos pra cá, na verdade. Agora, o misericórdia, pelo amor de Deus.
Mas é que o que acontece, cara, isso é daquilo que a gente já falou, cara. É esse sentimento de você se diferenciar dos demais.
Mas a igreja pregou por muito tempo.
Exatamente,
isso.
A igreja pregou e prega ainda muitas vezes.
Você tem que ser.
Que você tem que ser diferente. Só que o diferente que você tem que ser não é nesse sentido.
Não.
Eles deturpam a questão
fosse,
do sol da terra.
Porque se fosse muito, se fosse só isso, se você
fácil,
se vestir, né, diferente e falar diferente, seria muito fácil. E o cristianismo, ele tá baseado em preceitos assim tão, às vezes até subliminares. São coisas que você não faz. Aliás, são coisas que você não tem intenção de fazer. Mas pela vivência com Cristo que você tem, você faz. E isso torna você diferente. Então, quando você vive a tua vida ao lado de uma pessoa que não é cristã e ela observa o teu proceder, ela fala, pô, isso é evangelismo. E às vezes falar de um jeito afetado, daquele jeitão assim, meu irmão, não sei o quê. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Aquelas pessoas daquela igreja que tem aquele programa que passa de madrugada. Que tem a mãozinha de tiranossauro, voltada pra dentro. Cara, pra que aquilo, cara? Você imagina, cara, se, imagina a esposa, cara, de um cara daqueles, cara. Por exemplo, se eu vou pedir a salada pra Letícia na mesa, eu falo, Letícia, passa a salada pra mim. O cara fala assim, meu irmão, passa essa salada aqui pra mim, no nome de Jesus, agora. Em um
momento.
Cara, pra que aquilo, cara? Pra quê? Todos iguais.
Miseráveis dos rockers estão esgotando com a minha paciência.
Cara, tem um negócio que me irrita. Me irrita profundamente. E é no Crentaços, cara. São os trolls.
Ai, cara.
O anônimo.
Quem, cara, nunca sofreu com isso, cara, que atira a primeira pedra.
Cara, isso me deixa assim... Meu, eu não tenho o menor problema de escutar a crítica de ninguém. Se eu tiver errado, ó, eu vou falar assim, cara, errei. Me desculpa, eu escrevo isso na maior. Mas agora, você pegar, você escreve alguma coisa e vem um amado irmão...
Ai. Se escondendo atrás do anonimato
e começa a descascar, e às vezes sem conteúdo nenhum, vazio completamente de evangelho, e o cara começa a falar um monte, te escrotizar, e assim, daí você dá uma provocadinha e o cara não faz nada, continua no anonimato.
Cara, se você pegar e entrar no Crentaços agora e descer até a última parte do blog, você vai ver um texto que foi copiado do Púlpito Cristão, do meu queridão Leonardo, que tá escrito assim, ó: é importante esclarecer que este blog, a saber, o Crentaços, em plena vigência do Estado Democrático de Direito, exercita-se das prerrogativas constantes nos incisos 4 e 9 do artigo 5º da Constituição Federal. Relembrando os referidos textos constitucionais, verifica-se: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que isso quer dizer? Cara, você pode falar o que você quiser, cara. Se você entrar ali e falar assim, ah, esse blog é um lixo, uma porcaria, vocês estão falando heresias, meu nome é tal.
Não, e daí tem aqueles doidóizinhos que falam assim, não, eu não vou colocar meu nome porque depois vocês vão ficar
Ah, cara, isso é franguice, cara.
Não,
isso
é franguice. Não, eu não vou colocar meu e-mail, eu não vou colocar o meu nome porque depois eu vou ser rechaçado.
Ah, sim, a gente tem uma equipe, na verdade, que fica vasculhando o IP da pessoa pra depois ir lá e fazer, jogar, sei lá, saco de cocô na frente da casa do cara. Ah, cara, por favor, cara, guarda pra cuspir.
Eu vou mandar a turma da Lazinha.
Ah, pelo amor de Deus.
Cara, trollada... Porque assim, né, o termo troll hoje, ele é mal utilizado, né? Porque tem o troll do bem e tem o troll do mal, né, cara?
Exatamente.
O troll do bem, cara, é o cara que fica... Tipo assim, quase que um merchandise de graça, né, cara? Você
exatamente.
Fica fazendo, né, levantando a moral ali. Ou tipo, dá uma sacaneada geral com a galera, assim, isso é uma trollada. Mas aquele cara que é chato, cara. O boring troll, assim.
O boring troll.
Não.
Cara, isso, cara, me perturba. Porque às vezes você coloca um texto lá, por exemplo, o Carlos coloca um texto lá, sei lá, contra a hierarquia dentro da igreja. Daí o cara entra lá e fala assim, eu acho muito importante termos hierarquia dentro da igreja, não sei o quê, porque é importante, não sei o quê, vemos na Bíblia que isso, vemos na Bíblia que aquilo, beleza. Coloca o nome lá. O próprio Carlos, que escreveu o texto, vai entrar lá e vai falar assim, meu amigo, o texto quis dizer isso, quis dizer aquilo. E começa o que a gente conhece, nós, seres humanos civilizados, chamamos de discussão.
Cara, você cria uma base de discussão. Isso é legal.
Pra isso que servem os comments.
Exatamente. E daí os caras chegam lá no anonimato, te detonam. Cara, não dá nem vontade de responder esses caras.
Dá vontade.
Aliás,
de
meu, se você...
Dá. Vai... dá vontade de escrotizar.
Dá vontade de fazer, coisa marvada.
Dá vontade de perder a calma.
Não, e daí quando os caras... Não, e o pior é quando os caras pegam e resolvem fazer aqueles comentários imbecis tentando proteger a imagem de outras pessoas. Se doem por outras pessoas.
Cara, isso eu já vi bastante.
Não,
teve
não
uma vez que eu fiz um texto, um videozinho, que falava dos caras que estavam fazendo uma música pra Ana Paula Valadão. E eu não fiz comentário nenhum quanto à figura da Ana Paula Valadão. Mesmo porque eu não conheço ela pessoalmente, nem nada. Mas o texto era uma crítica contra aquelas pessoas. Aqueles quatro que estavam cantando a música, entendeu? Cara, veio um monte de gente falando, não, porque você não conhece o ministério da Ana Paula Valadão. Eu falei, não conheço e não faz diferença se eu conheço ou não.
Porque não tem nada a ver, não trata porque, disso.
Exatamente.
Não se trata ela, do ministério
ela,
em si.
Sendo ela a melhor líder de louvor, ou sendo a pior, não faz diferença, o comentário continua igual. Se ela morresse naquele dia, eu continuaria o mesmo comentário. Porque o comentário não se referia a ela, tampouco ao ministério diante do trono, ou à igreja da Lagoinha. A gente estava falando de quatro pessoas específicas que fizeram uma pataquada na internet, entendeu? E muitas pessoas... Cara, nego me adicionou no Skype, cara, pra vir me escrotizar, cara. Foi...
Sabe o que eu acho interessante? É que a ideia é assim, você pega, grava um vídeo, dá a tua cara pra todo mundo ver, e depois aqueles que não concordam com você, daí você pega e resolve pegar e se levanta. Daí você começa a se levantar contra o inimigo, o ungido. Cara,
esse papinho, não... Outra coisa que me irrita demais, cara, esse papinho de não toque no ungido, cara. E daí nego pega, não, porque Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez por quê? Porque ele não ia tocar contra o ungido de Deus. Meus amigos, eu quero falar pra você que tá ouvindo isso aqui. Antigo Testamento já passou. Eis que vem um cara há 2000 anos e pouco atrás, chamado Jesus Cristo, e ele rompeu o véu. Aquilo que foi, passou, você não precisa mais viver no judaísmo. Outra coisa que me irrita, cara, igreja judaizante, mano. Ai, cara, vamos falar dos ungidos e depois da igreja judaizante. O que você acha? O que você acha desse papinho de não toque no ungido? Na verdade, eu sinto vontade de tocar o meu punho fechado no queixo dos ungidos.
Posso falar?
Fala, cara.
Olha só. Depois também quero.
Tá levantando a mão, agora todo mundo levantando a mão agora.
Se levantando, porque esse papo rende pra caramba. Não, com relação a esse negócio de tocar no ungido, eu até entendo, e vem dentro de um texto que tem do Ed René, que eu acho que quando você julga uma pessoa, você tá determinando um veredito contra ela. Agora, você tem que ficar esperto, porque esses determinados ungidos têm levado você pra um caminho que vai te levar à ruína, e você não tá nem se ligando. E depois você olha pros caras como se eles fossem, assim, a última bolachinha do pacote. Ideia assim, deixa... Essa questão dos meninos lá que gravaram lá o Clã da Pau, do mimetismo. Eu vou fazer igual porque eu acho legal. Né? Eu já vi casos assim, do pastor ir lá com um terno de uma cor, a gravata de uma, dele prega alguma coisa que todo mundo gosta. No sábado seguinte, um monte de marmanjo foi lá e comprou terno e gravata da mesma cor.
Até já falou no cliente sobre isso, né?
Exatamente. Nós já tocamos esse assunto.
Bizarro?
Cara, é muito bizarro.
Que a cor da sorte, você não entende.
Não, mas na verdade tende quase a um esoterismo evangélico, né? Vou fazer igual porque o guru fez, então os discípulos têm que fazer igual. Só que não tendendo a atitude, mas sim a vestimenta, é a roupa da sorte.
Isso daí reflete bastante a imaturidade cristã da pessoa, né? Verdade, né? Ela não consegue andar com os próprios pés e ela fica, digamos assim, de papagaio de pastor, digamos. O que ele faz, ele repete... Ele dá um pulo pra direita, dá um pulo pra direita e mimetiza a maneira dele falar, dele. Várias denominações, inclusive essa denominação da madrugada aí, do comando da madrugada. Todos os fiéis, eles falam, o linguajar é o mesmo, até o sotaque. Dá a impressão que só tem gente do Rio de Janeiro nessa igreja. Porque não, o sotaque.
Mas não é um carioca, não é aquele sotaque de carioca, assim. É uma coisa própria daquele lugar.
É um carregado, assim.
É uma mistura
assim, exatamente.
Né? Não, essa coisa é complicada. E assim, antes que até alguém depois faça um comentário aí embaixo, cara, eu não estou falando do pastor ou da liderança, estou falando dos irmãozinhos que resolvem imitar achando que fazendo isso vai acontecer alguma coisa diferente na sua vida.
Não vai acontecer, já são pauta de podcrente.
Já alçou coisas maiores,
exatamente.
Né, cara? Ele já está sendo falado num dos maiores podcasts da rua de Kid Casa.
Seus 15 minutos de fama já chegaram.
Só não vou citar teu nome.
Miseráveis dos rockers estão esgotando com a minha paciência.
Outra coisa maligna e que me irrita demais, cara. Judaísmo.
Opa, calma lá.
Uma coisa que me irrita demais, cara, é a igreja judaizante, cara.
Isso também me irrita profundamente.
Então fala, por que te irrita, Letícia?
Me irrita porque é isso que você falou, as pessoas não perceberam ainda que, sabe, o Antigo Testamento era a sombra das coisas vindouras. E vivem no Antigo Testamento.
Olha
e pior, só. Sabe o que é? Que não vive no Antigo Testamento. Usa coisas que...
Exatamente
coisas
o ponto,
pontuais
cara.
Do Antigo Testamento.
Exatamente o que eu falei, Letícia.
Eu pego o que me convém e o resto eu jogo fora.
Exatamente.
É igual a tatuagem. Você usa o texto pra não marcar o corpo. Só que o texto logo abaixo ou acima, agora não sei dizer com certeza.
É antes.
Depende do jeito que você vê a igreja. Depende da maneira que você vê a Bíblia. Se for a Paris Hilton, vai estar logo abaixo, né? Porque é de ponta cabeça que ela vai estar lendo. Mas enfim, continue.
diz que não é pra cortar a ponta do cabelo,
é,
da barba.
Barba.
E daí você usa aquilo que te convém sempre. Quando você fala em usar coisa do Velho Testamento, você fala em coisas que convém. E daí...
Mas em tudo. Né? A gente só usa as coisas que nos convém, no Antigo e no Novo Testamento.
Tá, mas
só que o que acontece é que o Novo Testamento ele é o reflexo da igreja. Deveria ser a igreja deveria ser um reflexo do Novo Testamento. E quando você busca coisas pontuais no Antigo Testamento, você vê claramente que o cara tá querendo arranjar uma desculpa.
Uma desculpa pra alguma...
Pra fazer aquilo que ele quer.
Pra alguma coisa mirabolante que ele tá bolando ali.
Esses miseráveis dos rockers estão esgotando com a minha paciência.
Cara, tem uma coisa que me irrita profundamente.
E o que que é?
Teologia da prosperidade.
Ui, ui, ui.
Cara, essa parada assim de que você...
Você poderia ter colocado isso coisas do demônio que me irritam? Você poderia ter
falado
isso?
Vou dar uma pegada leve. Mas sabe essa coisa de pegar assim, meu, se você tá tendo problemas financeiros no dia de hoje, é porque você não deu dízimo. Então você tem que pegar e aumentar a tua oferta. Dizime e oferte, porque assim que você fizer isso, você vai conseguir altos salários, carros importados, a casa dos teus sonhos, o emprego que você sempre sonhou.
E sempre esses são, como a gente falou agora há pouco, baseados no Antigo Testamento.
Sempre, sempre, porque Jesus não prometeu nada disso. Porque Muito pelo contrário.
Exatamente.
Muito pelo contrário.
Jesus falou ao contrário disso, meus amigos.
Jesus
o
falou...
filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Até as raposas têm covil, mas eu não tenho. E por que que nego fala assim, caraca, então agora eu quero ser crente para resolver meu problema? Você que está numa igreja que prega a prosperidade, me perdoe, mas você não é cristão. Você está seguindo outra religião. E eu não sou de julgar nenhuma religião. Se você é da Umbanda, se você é, sei lá, budista, meus parabéns. Fique feliz na tua religião. O meu problema é se um cara do budismo começar a levantar a causa do cristianismo e falar assim, não, nós somos cristãos. Não, budista é budista, cristão é cristão. E quem prega prosperidade não é cristão, é outra religião qualquer.
É, deixar bem claro assim, eu não tenho nada contra a questão de você ser próspero, de forma alguma.
Não, dinheiro eu também gosto.
Não,
opa,
lógico.
Aliás, se alguém tiver sobrando, pode mandar pra mim.
Agora, essa conversa, esse papo, e a culpa que se coloca nas pessoas, porque de repente você não tá sendo próspero, e que se você poderia ser muito mais, desde que você ofertasse mais, cara, é ridículo. Me irrita.
O que me irrita na igreja próspera é que.
Na igreja próspera não.
Na igreja próspera.
Prosperidade. É que o pobre nunca vai ter chance nela.
É, a prosperidade, ela não serve para o pobre ter esperança. Ela serve para o rico justificar a sua desigualdade.
É, na verdade, na igreja da prosperidade, Jesus não é um Jesus para os pobres.
Exatamente.
Jesus não é Jesus para os pobres.
Jesus não é Deus para os pobres.
Exatamente.
Daí você joga o Novo Testamento todo no lixo.
Exatamente. E você joga pelo menos ali Mateus 5 em diante, você joga no lixo. Ele fala assim, bem-aventurados vocês que estão sedentos de justiça, porque serão saciados. E isso aí é uma coisa que não acontece, porque de uma maneira geral, no sistema capitalista, a pessoa que está num lugar elevado hierarquicamente e financeiramente, ela está lá porque ela está utilizando de outras pessoas para chegar nesse ponto. Nesse ponto, a pessoa que está lá embaixo, ela está sendo injustiçada. Jesus prometeu para o cara que você, que é da Igreja da Prosperidade, que Jesus vai fazer justiça para aquela pessoa que está lá embaixo, e você vai ser o alvo da justiça de Deus.
É, e tem uma coisa que eu acho interessante, assim, que se você for olhar dentro do perfil das igrejas, ou da maioria das igrejas, não tô falando que todas elas têm esse perfil, mas elas pregam a teologia da prosperidade e o dinheiro que é arrecadado, ou aquilo que se torna próspero, ela... Você já reparou que ela não tem programa de missão, ela não tem projeto missionário?
Claro, porque se você... botar esse dinheiro em algum lugar, né? Você não vira próspero.
Exatamente. Então,
na verdade, até a palavra próspero já é mal utilizada nessa situação, mas vamos utilizar para a pessoa compreender que, nesse sentido, próspero é acumular dinheiro.
Exatamente.
Exatamente.
Se você investe na vida de pessoas, as pessoas, em geral, as pessoas não dão um retorno financeiro para você. A não ser que você invista em treinamento para que essas pessoas sejam seus agregados e tragam mais dinheiro pra você.
É isso, cara. Entendeu? Na verdade, assim, quando você vê um projeto missionário de uma igreja, tem essa teologia da prosperidade, o projeto missionário dela é abrir uma igreja de repente, num bairro onde ela já fez um estudo de mercado pra saber quanto é que ela vai arrecadar. Exatamente.
Franquias.
São as igrejas franquias que a gente já conversou no Igreja SA.
Exatamente.
Então, quando você pega e olha pra uma igreja dessa e não vê um projeto de transformação de vidas, que é um projeto de missão integral, meu, isso me irrita. Me irrita profundamente.
Voltando ao judaizante lá e a hierarquização juntas, uma coisa que me irrita em algumas igrejas que os caras do louvor são os levitas.
Desculpa se a tua igreja é assim.
Desculpa se você é levita ungido.
Alguém sabe o que significa um levita?
Cara, você já procurou saber o que quer dizer um levita?
Cara, é da tribo de Levi.
Qual é o papel do levita dentro da igreja?
Exatamente, não. Até ser da tribo de Levi, você pode até dizer que é um símbolo, um sinal.
Exatamente. Seja lá
o que for. Mas o que um levita fazia?
A função do levita, entendeu? No templo, meu, não era só ficar cantando, não. Aliás,
não era tocar guitarra.
Exatamente.
Não era tocar guitarra.
Não, uma das coisas que o cara fazia era limpar o sangue dos holocaustos.
Exatamente, bem observado, Carlos.
Tirar
os restos lá.
Exatamente. Análogo a isso.
Quem quer limpar o banheiro da galera que tá na igreja?
Exatamente, seria o holocausto.
Por que a gente não chama então a galera que limpa a igreja de levita?
Seria bem melhor, né?
Por que não divide os dízimos com eles?
Exatamente.
Por que a gente não dá os dízimos pra esses caras, então?
É, bem, isso é outra coisa que dá. Isso aí é motivo pra outro povo de crente.
Tava conversando com uma amiga um tempo atrás e ela vai numa igreja de 10 anos, de 10 anos mesmo. E eu falei pra ela, desculpe, mas eu decidi quando eu me converti que eu vou ser cristã. E eu sigo a Cristo. E ela me olhou com uma cara tão assustada, porque ela nunca tinha pensado nisso na vida dela. Falei, gente, eu sou cristã. Eu não sou judeu.
Ela, pra apoiar o que você falou, ela falou assim, então vamos tocar o shofar agora pra gente matar. Exatamente. Essa questão.
Então pra causar confusão no arraial do inimigo, vamos tocar o shofar agora.
Mas que nervoso estou. Sou neurastênico.
Tem duas coisas especiais que me irritam. A primeira é quando eu mando fazer alguma coisa e não fazem.
Isso é a crítica da classe média, né?
Por exemplo, quando eu mando vocês fazerem as coisas, vocês não fazem. Isso me irrita.
Quem nós? Quem é a equipe do Podcrente?
Não, você e a Sara.
Me tira dessa, cara. Me tira dessa que eu tenho...
fora dessa.
Exatamente, é porque a minha esposa deve estar pensando na mesma reclamação em casa uma hora dessa.
E outra coisa que me irrita é que falem os meus defeitos. Então, se alguém sabe algum defeito meu, fique quieto, que eu agradeço.
Olha, eu acho complicado quando você fala isso daí. Eu acho que é um defeito seu, viu, Letícia? Ficar falando esse tipo de coisa.
Na verdade, tudo que você falou contra mim caiu por terra agora com isso que você falou.
Por quê?
Porque quando você não quer saber seus defeitos, quando eu tô fazendo pra te irritar, isso aí é Deus na tua vida, Letícia.
Se não, eu vou pra Jacarepaguá.